Seguimos aqui repercutindo a guerra de Israel contra o grupo islâmico Hamas, 11º dia da guerra. E a crise humanitária vai se agravando. A situação dos refugiados palestinos já muito difícil, ainda mais dramática. Os hospitais lotados de feridos, né, além de muitos corpos de mortos neste conflito que já passa de 4.200, 2.800 palestinos, 1.400 israelenses. E o foco hoje, os olhos voltados para uma resolução, né, do Conselho de Segurança da ONU. Afinal, está-se tentando aprovar uma resolução. Ontem foi negada a resolução russa, né, não havia acordo para isso, foi forçada a votação ontem. E hoje uma resolução do Brasil. O que o Brasil pretende apresentar, né? O Brasil pretende apresentar uma resolução que condena o terrorismo e que pede recuo em Gaza para que a ajuda humanitária possa chegar aos que necessitam. Então, dois temas serão discutidos: corredor humanitário, cessar fogo. Vamos entender um pouco melhor este momento desta guerra terrível, né? Que ainda corre risco de se espalhar pelo Oriente Médio, com outros elementos participando direta ou indiretamente desta guerra. Converso com o professor doutor Paulo Borba Casella, titular de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Professor, o foco agora é para a crise humanitária e o Brasil está tentando chegar a um texto que possa ser aprovado. Quer dizer, primeira pergunta que lhe faço, a ONU até este momento não ter uma resolução, é uma vergonha, professor?
Veja, a questão de construir o consenso, e mesmo que seja aprovada essa resolução com a condução da negociação pelo Brasil, o que é desejável e esperemos que ocorra, mas mesmo assim, nada nos garante que Israel ou o Hamas façam o que seja determinado na resolução. Então, é desejável que isso aconteça. Acho que a diplomacia brasileira tem uma oportunidade de mostrar o que o Brasil pode contribuir no cenário internacional, além do que já faz. Mas essa pergunta fica no ar. Aprovada a resolução, será cumprida pelas duas partes do conflito? Eu acho que seria desejável, mas não tenho certeza disso.
Vamos procurar entender aqui. Ontem, os primeiros assuntos discutidos foram justamente condenar o que se classifica como terrorismo pelo grupo Hamas e, ao mesmo tempo, o direito de Israel. E aí, entenda-se a resposta, o tamanho e o impacto da resposta que Israel está dando, né, o direito de Israel de se defender. Isso ficou no primeiro plano e depois a discussão do corredor humanitário. Quer dizer, essa questão de classificar como terrorismo e garantir o direito de Israel de se defender está sendo colocado acima da questão humanitária?
Não, isso não é possível. Eu acho que você tem toda a razão. Qualquer ato terrorista é condenável, qualquer ataque contra a população civil é condenável, mas isso vale quer para a população civil palestina como para a população civil israelense. E quando o governo de Israel diz, o primeiro-ministro que quer transformar Gaza numa ilha deserta, o ministro Yoav Gallant, que enquanto não forem libertados os sequestrados israelenses, não haverá nem comida, nem água, nem gás, nem eletricidade para 2 milhões e 300 mil palestinos na faixa de Gaza. Isso é crime de guerra, isso é abusivo. Isso vai muito além da proporcionalidade da resposta que seria lícita para quem sofreu uma agressão. Esse ir muito além da conta compreende-se por estar o governo de Israel precisando, aspas, mostrar serviço para os seus eleitores, porque houve muita crítica, como não perceberam nada de toda essa movimentação do Hamas, até que os ataques fossem desencadeados no sábado 7 de outubro. Mas essa vontade de reagir, de mostrar ação, ultrapassa e viola os limites do direito internacional e do direito humanitário internacional. São crimes de guerra.
Os Estados Unidos estão muito próximos de Israel, não só para apoiarem, como para tentarem controlar essa resposta. E as consequências dessa resposta, a opinião pública mundial, né, não só a interna, mas a mundial, e aí concordaram, pelo menos essa foi a declaração ontem de Blinken, secretário Blinken, Anthony Blinken, de que vão desenvolver um plano que permitirá ajuda humanitária. Tudo isso antes desse ataque por terra que está para acontecer, né? Já há militares se preparando para isso, todo o arsenal por terra. Será um ataque terra, mar e ar, como disse. O que podemos perceber, inclusive, Biden estará pessoalmente para demonstrar esse apoio, para ameaçar quem está tentando, né, Irã, Hezbollah e outras, enfim, e outros grupos e países tentando se infiltrar nessa guerra de alguma forma, se aproveitar dessa situação, né? E aí o que lhe pergunto é, Estados Unidos estão junto de Israel, tanto para apoiá-lo quanto dimensionar, imagino, que essa resposta. Esse papel pode ser importante, quer dizer, vai ter que forçar, né, algum corredor humanitário, alguma ajuda humanitária antes desse ataque por terra? Isso é essencial?
Veja, o corredor humanitário e ajuda humanitária não são um favor nem um presente. Isso, mesmo em meio a um conflito armado, são parâmetros mínimos de conduta responsável em relação à população civil que tem de ser observado em qualquer caso. E mesmo que haja essa negociação americana, é preocupante, muito grave, que esse bloqueio total a Gaza signifique a interrupção de funcionamento dos hospitais. Tem pessoas passando fome, pessoas passando sede, pessoas que não conseguem. Israel diz, vão para metade sul da faixa de Gaza, mas as pessoas nem conseguem combustível para colocar nos veículos para fazerem o deslocamento. Quando tentam fazer o deslocamento, são bombardeados. Israel diz que foi o Hamas diz que foi Israel que bombardeia quem está tentando se deslocar pelas estradas. Então, independentemente dessa negociação de ajuda humanitária, de um corredor humanitário, é abusivo e viola o direito internacional essa situação de colocar 2 milhões e 300 mil pessoas por conta de 140 ou 200 refugiados. Cada vida humana é importante, mas tem uma flagrante desproporção entre a agressão e a resposta que está sendo dada. E nisso não é só a questão das vidas dos dois lados, da população civil, mas também Israel corre o risco de perder a simpatia da opinião pública internacional em relação a ter sofrido o ataque pelo excesso da resposta que está sendo dada.
O senhor acha que é possível a aprovação desse texto hoje? Como é que o senhor vê? Qual é a sua perspectiva em relação a isso, né? Abriria alguma possibilidade, né? Porque o Brasil insiste nessa questão da ajuda humanitária. Como o senhor disse, ninguém está oferecendo nada, né, a mais, isso é obrigatório. Então está lutando pelo mínimo, mínimo do mínimo. Será que o Brasil conseguirá apresentar um texto de consenso, né? Ontem se absteve em relação ao texto apresentado pela Rússia, tem seus motivos, é um jogo de xadrez ali, muito complicado, né, professor? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Não, com certeza, inclusive temos de pensar que o Brasil estar na coordenação durante esse mês não torna o Brasil uma peça mestra do jogo. As cinco potências com veto permanente, com direito, com assento permanente e direito de veto, continuam a ser quem dá as cartas. O que muda um pouco nestes dias é a assertividade da Rússia e da China em relação à situação. Inclusive dizendo os problemas em parte são devidos pela atuação inadequada dos Estados Unidos e é no mínimo contraditório que haja uma condenação pelo Putin da Rússia, uma situação muito parecida com a que ele desencadeou com a guerra de agressão na Ucrânia, que há mais de um ano e meio está em curso. Então, quando é uma invasão em outro território, ele condena algo que é a mesma coisa, ou pior, o que ele está fazendo em relação à Ucrânia, que aí nem houve uma provocação inicial por parte dos ucranianos. A agressão russa veio sem motivo algum. E nessa assertividade da China e da Rússia, tem reiteradamente aparecido a menção a dois estados como a forma de construir a paz na região. Porque claramente houve um escanteio, então a política do governo Netanyahu, que nos últimos 14 anos foi governo de Israel durante 12, foi absolutamente deixar totalmente de lado os palestinos. Investir em segurança, como se não fosse mais preciso levá-los em conta e nem negociar. Essa resposta é caracterizada como terrorismo, agressão contra a população civil é injustificável, mas pode ser explicada pelo fato de não haver canais de diálogo adequados. Então, a resposta extremista veio para dizer que os palestinos estão lá e eles têm de ser ouvidos também, porque havia um avanço de negociações entre Israel e vários países árabes que tinham reconhecido o Estado de Israel, e esperava-se que pudesse haver o mesmo reconhecimento por parte da Arábia Saudita em relação a Israel. Depois dos acontecimentos desses últimos dias, provavelmente esse movimento da Arábia Saudita ou está postergado ou ficará sujeito a atendimento de exigências mínimas em relação aos palestinos, o que significa que isso ou atrasou ou se tornou inviável. Então, esperemos que a resolução seja aprovada. Hoje ainda terão mais uma reunião de discussão do texto, e que aprovada ela seja cumprida. Mas, além disso, tem questões muito graves, como o fato de deixar 2 milhões e 300 mil pessoas, pelo menos, em situação de emergência, como estão sendo colocados. Que existam entre 50 e 60 mil militantes do Hamas em Gaza, como se estima, tem mais de 2 milhões e 200 mil habitantes que são população civil e que estão sendo penalizados como se fossem criminosos. Isso é abusivo. Nós podemos fazer paralelo com dois eventos anteriores, com a guerra do Yom Kippur, há exatos 50 anos.
Há 50 anos.
Onde também houve falha dos serviços israelenses em detectar o ataque que estava sendo preparado. Isso custou o fim da carreira da Golda Meir e do Partido Trabalhista a partir de lá. Então, imagina-se que depois de passar da fase crítica do conflito, o eleitor israelense vai acertar as contas com o governo Netanyahu.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Paulo Borba Casella, titular de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. Bom trabalho para vocês.